DW Noticiário.
Olá, boa noite. Bem-vindo ao programa em português da DW. Hoje é domingo, dia 17 de agosto de 2014. Acompanha-o Madalena Sampaio. Começamos pelas notícias. O Banco de Desenvolvimento Africano está a preparar, em conjunto com os governos da África Ocidental afetados pela epidemia de Ébola, uma ajuda no valor de 60 milhões de dólares, cerca de 55 milhões de euros. O dinheiro será utilizado nos sistemas de saúde e da governação dos países afetados pela epidemia, com o objetivo de reforçar as infraestruturas e formar pessoas na área da saúde. Até agora, o Ébola já provocou a morte a mais de 1.100 pessoas. Na capital da Libéria, Monróvia, homens armados atacaram durante a noite uma ala de um centro de isolamento de doentes com ébola, colocando em fuga 17 dos 29 doentes internados. Segundo testemunhas citadas por agências internacionais, os indivíduos entraram à força na escola onde funciona o centro de isolamento do ébola e saquearam o local. O bairro onde se encontra é considerado como um dos epicentros da epidemia na capital da Libéria. 7 pessoas morreram e 3 ficaram feridas no sábado devido à explosão de uma mina antipessoal em Casamance, no sul do Senegal, junto à fronteira com a Guiné-Bissau. Trata-se de uma zona que tem sido assolada por uma rebelião separatista. O Movimento das Forças Democráticas de Casamance e o governo de Dakar divergem sobre a questão da desminagem da região, onde foram colocadas várias minas desde o início da rebelião há mais de 30 anos. O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, assumiu hoje a presidência rotativa da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral na abertura da Cimeira de Chefes de Estado e de Governo na cidade de Victoria Falls. Mugabe, de 90 anos, recebe a presidência da SADC do Malawi após um longo período em que o seu país esteve afastado dos órgãos de decisão da organização. No próximo ano, Mugabe deve assumir também a liderança da União Africana. Dirigindo-se na sessão de abertura aos seus pares, incluindo o presidente moçambicano, Armando Guebuza, e o vice-presidente angolano, Manuel Vicente, Robert Mugabe disse que o bloco não pode exportar apenas matérias-primas, apelando para o aumento do comércio de produtos acabados. No Iraque, forças curdas, com o apoio aéreo norte-americano, conseguiram hoje recuperar o controle de 2 localidades cristãs no Iraque, a norte de Mossul, capital da província de Ninive. O controle das localidades foi retomado depois de um bombardeamento aéreo contra forças jihadistas da Organização Radical Estado Islâmico. Morreram pelo menos 26 pessoas. As forças curdas, apoiadas pela aviação norte-americana, também recuperaram a maior barragem do Iraque, a norte de Mossul, que estava sob controle dos jihadistas. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, pronunciou-se hoje contra um Estado curdo independente no Iraque para não desestabilizar ainda mais o país. O Kurdistão já é uma região autónoma no Iraque, cujos combatentes são atualmente o único baluarte contra a progressão do Estado Islâmico no país. No regresso da sua visita à região, Steinmeier disse ainda que a formação de um novo governo em Bagdad, liderado pelo novo primeiro-ministro al-Badi, poderá ser a última hipótese para a unidade do Estado iraquiano. Pelo menos 49 pessoas, incluindo 31 membros da organização jihadista Estado Islâmico, foram mortos em ataques da aviação síria na província de Al-Raqqa, no norte do país. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, nas últimas horas também morreram pelo menos 20 soldados sírios e combatentes rebeldes num ataque à bomba na cidade de Daraya, na periferia oeste de Damasco. A situação no leste da Ucrânia esteve hoje em foco em Berlim, onde decorreu o encontro entre os ministros dos negócios estrangeiros alemão, russo, ucraniano e francês. Antes da reunião, o chefe da diplomacia da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, disse que a situação na Ucrânia continua difícil e que ainda se está muito longe de uma solução política para o fim do conflito. Steinmeier disse ainda que seria bom se a ajuda humanitária pudesse chegar a Lugansk, Donetsk e outras cidades do leste da Ucrânia. Os primeiros caminhões russos com ajuda humanitária para os civis chegaram hoje à fronteira entre os dois países, depois de serem inspecionados pela Cruz Vermelha. Israel não acordará nenhum cessar-fogo de longo prazo com o Hamas nas negociações indiretas no Cairo, a menos que as suas necessidades de segurança sejam claramente satisfeitas. O aviso foi feito este domingo pelo primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu no início da reunião semanal do gabinete em Jerusalém. E no desporto, no terceiro dia da primeira ronda da Taça da Alemanha, o Bayern de Munique conseguiu dar resposta à derrota sofrida perante o Borussia Dortmund na Supertaça da Alemanha e na visita ao Münster venceu a partida por 4-1. O Hoffenheim massacrou o SC Paloma de Hamburgo por 9-0 e o Werder Bremen venceu o Ile Thyssen da 4ª Divisão por 3 bolas a 2. Estas foram as notícias. Se quiser comentar alguns destes temas ou outros assuntos, pode mandar uma mensagem para o número 00491758198273 ou escrever um e-mail para afriportug@dw.de. Fique agora com o Juventude em Foco e logo a seguir não perca mais um episódio do Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
DW, Juventude em Foco.
Eu sou Joana Brandão, sou jornalista e brasileira e vou estar aqui nos próximos meses com vocês, no programa Juventude em Foco, junto com a minha colega Carolina.
Olá, ouvinte! Meu nome é Carolina Nering, também sou brasileira e jornalista. Estou fazendo meu mestrado aqui na Alemanha. E falando em Brasil, em estudar no exterior, qual é o tema do nosso programa de hoje, Joana?
No Juventude em Foco de hoje, nós vamos cruzar o Atlântico para acompanhar a experiência de estudantes africanos que concluíram ou ainda estão fazendo a graduação no Brasil.
E este é também o foco de um documentário brasileiro chamado O Outro Lado do Atlântico, que fez gravações em Cabo Verde e no Brasil, e que termina de ser filmado neste mês de agosto.
Pois é, Carol. Você sabia que o Brasil é o segundo principal destino de estudantes que saem dos países lusófonos na África para fazer graduação no exterior?
É isso mesmo, Joana. Segundo os dados da Unesco, depois de Portugal, o Brasil é o país que mais recebe estudantes de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Mas em Moçambique, ele é o terceiro, ficando atrás da África do Sul e de Portugal.
E isso reflete também no Brasil, pois a maioria dos estudantes estrangeiros vem de Angola e Guiné-Bissau. E Cabo Verde está em quarto lugar, logo após da Argentina. São mais de 3 mil estudantes dos PALOPs chegando anualmente no Brasil para fazer o ensino superior.
Nós conversamos sobre o assunto com Daniele Leri e Márcio Câmara, os diretores do documentário O Outro Lado do Atlântico. Daniele, como surgiu a ideia de fazer um filme contando as experiências desses jovens africanos que saem dos seus países de origem para fazer a universidade em outro continente?
Surgiu de uma pesquisa minha, ainda na graduação na Universidade Federal do Ceará, com estudantes de Guiné-Bissau e Cabo Verde. Minha ideia era trabalhar com o deslocamento, pensando, né, processos de migração. Na época tinha muita essa coisa de pensar como é que esses deslocamentos, né, reconfiguravam as identidades. E aí tinha uma pessoa na minha sala, que era um estudante de Cabo Verde, e aí ele me levou, você não quer estudar migração, não sei o quê, vamos no aniversário de uma amiga da Guiné-Bissau, você conhece todo mundo. E começou assim.
E o que os estudantes contaram para vocês sobre as diferenças, as expectativas e as dificuldades que eles tiveram indo morar no Brasil?
É muito interessante, assim, como que cada narrativa vai mudando dependendo do tempo que as pessoas estão no país ou se elas já voltaram para o seu país de origem. As pessoas que acabaram de chegar, elas têm uma narrativa muito mais de tratar dos problemas. Então, assim, é muito mais de dificuldade a fala delas, né? Que é, primeiro, a saudade dos pais, a dificuldade de lidar com o dinheiro, de saber como é que aquele dinheiro que os pais mandam, ou das bolsas, que alguns têm bolsa, vai dar para o mês inteiro. Então, também gerir os conflitos em casa, com outros estudantes que estão dividindo casa, está no momento de construção, né? Você vai ter a sua casa pela primeira vez num outro país, sair da casa dos seus pais. Então, assim, é muito forte esse período também de amadurecimento em que você também se apropria desses referenciais culturais desse outro lugar, né? É muito difícil que isso não aconteça, é quase que impossível.
E Márcio, o que você acha disso?
Eu acho que cria um elo cultural, esse imaginário do coração deles, que fica bem marcado com essa experiência. Quando a gente escuta isso da boca das pessoas em relação ao que eles aprenderam, que a melhor formação, que a coisa mais importante da vida deles é vir para o Brasil, estudar em universidade tal e tal, que isso ajudou. E isso é uma coisa muito reveladora, pelo menos a gente espera. O filme revela isso.
Nós entrevistamos alguns dos estudantes que participaram do documentário para saber um pouco mais sobre esse processo de adaptação e o dia a dia no Brasil. Fátima Alves estudou no Brasil e é hoje professora em uma universidade em Cabo Verde.
Foi uma boa experiência, gostei imenso de ter vivido no Brasil durante 7 anos. Fiz lá a minha graduação e a pós-graduação também. As semelhanças em termos culturais é grande entre o Brasil e Cabo Verde, a miscigenação do povo, tem na sua formação origem europeia e africana. Então, identifiquei muito com o país, em todos os lados, me parecia algo muito familiar. Em termos culturais, a cultura brasileira também posso identificar, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu e os meus colegas, nós fazíamos comidas típicas de Cabo Verde, encontrávamos lá todos os ingredientes para fazermos a nossa cachupa, para fazermos, então levávamos uma vida normal e sentíamos do modo geral em casa.
Apesar dessas semelhanças culturais entre o Brasil e a África, há momentos em que os estudantes enfrentam discriminação, seja por serem estrangeiros, por serem negros ou pelo sotaque, como relata João Teixeira, guineense que mora na cidade de Fortaleza, e Fátima.
O estranho é que nós, aqui em Cabo Verde, temos muita informação do Brasil, mas quando lá chegamos, ninguém conhecia Cabo Verde, não sabia sequer onde ficava. E há um imaginário do brasileiro de que a África é um país. Quando eu digo eu sou cabo-verdiana, eu sou africana, não consegue me identificar pelo país, mas sim pelo continente.
Comecei a sentir isso de verdade quando eu comecei a procurar estágio. Porque aquela coisa, tem sempre com certeza, e eu acho que é o adequado, né, ter o favoritismo pelo nacional, né, pelo brasileiro. Mas tem um outro lado também de você ser negro, em relacionamentos amorosos, por exemplo, que aconteceu já comigo. Tipo, enquanto você é amigo da pessoa, da menina, tudo mais, tá entendendo? É porque você não é daqui, é porque você é da África, porque você é da Guiné-Bissau, você não tem nada, digamos, aqui, você não tem os seus pais aqui, porque tem algumas famílias tradicionais que querem conhecer a sua família também. E quando não tem isso, aí gera muita coisa. Aí você começa a se sentir meio deslocado, ou totalmente deslocado.
São muitos os desafios, como a sensação de deslocamento, o preconceito, a distância da família e as diferenças culturais.
É, Carol, é preciso ter muita coragem e determinação para passar por tudo isso. Mesmo assim, são muitos os jovens que vão em busca de realizar esse sonho. Como é possível estudar no Brasil?
Existem diversas opções. A Fátima, por exemplo, estudou pelo Programa de Estudantes Convênio de Graduação do governo brasileiro, conhecido como PECG, que oferece ensino superior gratuito a estudantes de países em desenvolvimento. Para participar do processo seletivo, o candidato deve se inscrever na embaixada ou consulado do Brasil. Eles devem ter concluído o ensino médio, ter preferencialmente entre 18 e 23 anos, além de provar que tem condições financeiras de se manter no Brasil.
Uma outra alternativa é a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab, na pequena cidade de Redenção, no estado do Ceará, que tem como meta receber até 50% de estrangeiros como alunos. Lá, existe também a possibilidade de contar com auxílios financeiros para custear os estudos e a estadia.
É bom lembrar ainda que nos convênios o aluno é incentivado a regressar ao seu país de origem e contribuir na sua área de estudos.
Falando em futuro, o que fazer depois de ter o diploma na mão? Vamos escutar agora Andy Osório, de Cabo Verde.
Eu pretendo ir para Cabo Verde para dar aulas, porque Uma coisa que tem plena consciência é que aqui eu adquiri muito conhecimento e eu adquiro diariamente muito conhecimento. Então isso é uma coisa, tem que carregar essas experiências, tem que levar para Cabo Verde. É uma coisa de voltar, né? Você tem que ressarcir com o seu país.
Pois é, Andy. São muitos os desafios e ainda há muito trabalho a ser feito, tanto na África como no Brasil. E é isso que o documentário O Outro Lado do Atlântico nos faz refletir. Esperamos o lançamento em 2015 para conhecer mais a fundo essas histórias.
E para nos despedir, vamos escutar a canção Nikate Nikalbai, de autoria de Andy Osório, que é também o compositor da música Ariô, que tocou no começo do nosso Juventude em Foco de hoje. Até semana que vem, ouvintes.
Até semana que vem.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao nono episódio da segunda temporada de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada, a radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Vamos recapitular o que aconteceu até agora. Os irmãos gêmeos de Maria, Carlos e Bruno, voltaram do país vizinho, Labória, onde foram forçados a trabalhar em minas. Os dois rapazes ainda lutam com as memórias traumáticas, enquanto a irmã, Maria, também está em apuros. A sua mãe acaba de descobrir que ela está grávida.
Diz-me sua verdade, minha filha. Esta foi a terceira vez que te vi vomitar de manhã. Eu conheço os sinais.
Desculpa, mãe. Eu não queria que isso acontecesse.
Daniel, o colega de turma de Maria, é o pai da criança, mas acha que Maria devia abortar. Teresa, a melhor amiga de Maria, também acha que o aborto é a melhor solução para o problema. Teresa tem motivos particulares para dar estes conselhos a Maria.
Doutorzito, só estou a pedir algum dinheiro. Eu preciso mesmo daqueles sapatos, doutor.
Desculpa, Teresa, mas regras são regras. Nós acordamos que te pagaria se me trouxesse raparigas que quisesse abortar. Sem raparigas, não há dinheiro.
Mas, doutorzito, por favor, eu preciso.
Será que Maria vai fazer o que Daniel e Teresa dizem? Vamos juntar-nos a ela enquanto fala com a mãe. Este episódio intitula-se Será a decisão correta?
Encruzilhada.
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 Estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. No dia a dia.
Decisões difíceis.
No caminho.
Lições a aprender.
Maria, pela última vez, não faças nada que prejudique a criança, ok? Estou a falar-te como mãe.
Mãe, eu já te disse que eu não queria fazer isso, mas tem de ser. Eu quero continuar a estudar. E tu já viste alguma rapariga ir para a escola com um bebê às costas?
Maria, Deve haver uma forma de dar a volta ao assunto. Eu acho que a diretora não te vai expulsar. Ela gosta de ti.
Mãe, sabes que isso não é possível.
Como?
Assim que a diretora de Julieta descobrir que eu estou grávida, ela manda-me para casa.
O que é isso?
Eu não estou pronta para ser mãe. Não, ainda não.
Mas sentiste pronta para ir para a cama com esse rapaz, não é? O Daniel, não foi? Então enfrenta as consequências. Vais ficar com a criança e não se fala mais no assunto. Estás a ouvir?
O que queres de mim? O que as pessoas querem de mim? Por que é que não me deixam todos em paz?
Maria! Maria, volta aqui! Maria! Espero que me tenha feito entender. Ai, meu Deus.
Maria, parecias mesmo preocupada ao telefone.
Oh, Teresa, estou tão contente por me estares a ajudar. Eu estou a ficar louca e a minha mãe não me entende.
É bom que finalmente sigas o meu conselho. Vamos entrar. O doutor já está à nossa espera.
Espera, espera. Está alguém lá dentro.
Não tem vergonha? Você matou a minha filha. Como é que consegue viver com isso?
Oh, minha senhora, eu só fiz o meu trabalho e mais nada.
Tenha vergonha! Maldito seja, doutor Zito! Doutor Zito de meia tigela! Onde já se viu? Vai para o inferno, pá! Vai para o inferno, maldição!
Oh! Olá, senhoritas! Entrem! Entrem no meu escritório!
Teresa, eu estou com medo. Tu viste o que aquela senhora disse?
Maria, não sejas ridícula! Anda!
Olá, Maria. Vejo que finalmente tomaste uma decisão.
Eu... bem, eu...
Muito bem, então. Muito bem. Vamos a isso? Podes deitar-te na mesa de operações? Deixa-me ajudar-te.
Não, espera. O senhor vai usar esse bisturi? Ainda está com sangue.
Vá lá, Maria. Para de fazer tanta confusão. Muitas raparigas já passaram por isto.
Maria... Posso assegurar-te de que sei o que estou a fazer?
Não, não, não. Eu mudei de ideias. Não quero fazer isto.
Maria!
Maria, espera!
Maria, espera!
Espera, Maria!
Maria! Oh, meu Deus!
Sempre gostava de saber onde é que a Maria foi depois da nossa conversa desta manhã. Carlos, dá-me aquela toalha. Carlos! Oh, ele está a dormir. Vou deixá-lo dormir.
Corre, Bruno! Corre, Bruno! Corre!
Ei, Carlos!
Corre, Bruno!
Carlos, acorda! Acorda, meu filho, estás a sonhar. O que estás a dizer ao teu irmão para correr?
Eu sonhei com aquele homem outra vez.
Que homem?
Aquele que roubou os nossos amendoins.
Nunca me falaste dele antes. O que aconteceu?
Quando eu e o Bruno fugimos das minas, fomos à cidade e não tínhamos comida.
Oh, meus
filhos. Vimos outras crianças como nós que viviam na rua. Como elas vendiam amendoins, perguntávamos se nos podiam dar trabalho.
E deram-vos trabalho?
Não, mãe.
E como
Mas apresentaram-nos ao Bento.
Já
o Bento era um rapaz grande. Ele deu-nos uma grande tigela de amendoins para vendermos em troca de comida.
E?
Se não lhe dessemos todo o dinheiro, ele batia-nos.
O quê? Meu Deus! Ele bateu-te a ti ou ao Bruno alguma vez? Diz-me a verdade, filho. Fala.
Não. Foi por isso que fugimos quando o homem do carro arrancou sem nos pagar. Se o Olímpio, o motorista, não nos tivesse trazido para casa, o Bento tinha nos encontrado e de certeza que nos batia.
Oh, meu Deus, Carlos. Ai, sinto muito que tu e o Bruno tenham passado por tudo isto. E a tia Lena? Onde estava ela todo esse tempo?
Não, voltamos a ver depois de ela nos ter levado até o homem das minas.
Se algum dia voltar a ver. Carlos, tenta não te preocupares, filho, tá bem?
Uhum.
Agora estás seguro. Lembra-te sempre disso, ok?
Tá bem.
Ah, isso.
Eu não podia fazer aquilo. Simplesmente não conseguia.
Ei, vê lá por onde andas. Quase me derrubaste.
Oh, desculpa. Eu não a vi. Desculpa.
Eu vi-te e a tua amiga na clínica daquele assassino.
Assassino? Que assassino?
Na suposta clínica dele, agora mesmo.
Espera, espera. Está a falar do doutor Zito?
Aquele homem não é nenhum doutor.
Eu não entendo.
A minha filha só tinha 17 anos quando descobriu que estava grávida. Ela queria ficar com o bebê, mas eu a obriguei a ir àquele charlatão. E foi a última vez que vi a minha filha. Eu matei a minha filha.
Eu não sei o que dizer. Tudo o que eu posso dizer é que acho que a senhora talvez tenha salvado a minha vida.
O que queres dizer com isso?
Eu ouvia discutir com o médico. Não sabia sobre o que falavam, mas quando ouvia acusá-lo de ter matado sua filha, eu fiquei com medo. Não consegui ir em frente com o aborto.
Também estás grávida. Deixa-me dizer-te uma coisa, minha jovem. Virar as costas àquela clínica foi o melhor que poderias ter feito.
Eu não sei, eu estou confusa.
Anda, vamos sentar-nos neste banco e falar. Se decidires fazer um aborto ou não, só tem a ver contigo. Nunca é uma decisão fácil para uma mulher. Mas se decidires ir em frente, tem de ser feito por um profissional, por um médico qualificado. Infelizmente, há muitos países africanos onde o aborto não é permitido, como é o caso do nosso país. E até em países em que o aborto é legal, nem todas as mulheres têm acesso a um tratamento profissional. Isso dificulta as coisas. E pessoas como Zito veem isso como uma oportunidade para fazer dinheiro.
Eu ouvi pessoas já dizerem que abortar é pecado.
Eu sei. Muitas pessoas pensam assim. Mas e se uma mulher foi violada, hein? E se a saúde da mulher ou até mesmo a sua vida estiver em risco? Em circunstâncias como estas, em muitos países do mundo, o aborto é permitido.
Como é que a senhora sabe de tudo isso?
Infelizmente, soube destas coisas tarde demais. Deixa-me contar-te o que aconteceu à minha filha. A minha filha linda. Só tinha 17 anos quando chamou.
E é com Maria a conversar com esta mãe em luto que pomos um ponto final neste episódio de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada. Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprenderdeouvido. Nesta página também podem ler os manuscritos e voltar a ouvir todos os episódios do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Ou, se quiserem ouvi-los como podcast, www.dw.de/lbepodcast. Até à próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
E hoje recebemos vários comentários sobre temas que estão a marcar a atualidade. Por exemplo, Saliu Senha Kandé, da Guiné-Bissau, escreve que os problemas no Médio Oriente deveriam preocupar o Conselho de Segurança das Nações Unidas. José Mafiua, da Beira, Moçambique, diz que foi muito bom a SADC ter passado o testemunho ao presidente Robert Mugabe, do Zimbábue. A Lordão Vestavela diz que parece que o ataque feito ao centro de isolamento de doentes na Libéria com ébola foi propositado. Acredito que existe um chefão que quer a propagação desse surto a outras regiões de África e mais mortes de africanos. É uma pena. Dérito Nhamposa também acha que o ataque foi propositado e ele espera que o ataque não tenha matado muitos inocentes. Os ouvintes comentam também o tema Renamo sugere que Dhlakama assine acordo de paz na Gorongosa. Tiago Sabe diz que esta é uma exigência sem fundamento por parte da Renamo. Lopes Uó diz que enquanto as desconfianças prevalecerem, o tempo regulamentar do silêncio e da paz vai encurtando e o povo quer que a paz absoluta seja assinada dentro ou fora do país ou em qualquer província de Moçambique. Cross Grauada acha que, como moçambicano que é, quer é que o país volte à normalidade e em paz. Não importa se quem assina é o líder ou o seu mandatário. O país não deve estar refém de quem está nas matas, pois nem o chefe de Estado tem esse direito.
Justino Manique diz: só falta dizer que espera ganhar as eleições de outubro e governar o país a partir do seu esconderijo. Moses Mapote diz que, por segurança, claro, de La Cama tem que assinar o acordo na Gorongosa, porque, por outro lado, o governo não está sério no caminho para a paz e a Frelimo está a movimentar tropas. Porquê? Já sabe, pode continuar a enviar-nos as suas opiniões. Nós voltamos amanhã. Tenha uma boa noite. Obrigada por ter estado desse lado.